Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o primeiro drop shot na paralela do US Open, o último Grand Slam do ano e um dos mais esperados, eu diria, porque sempre chega num momento de muito espetáculo, é um dos Grand Slams mais comentados, preferidos do público, e hoje saíram as chaves, o sorteio das chaves para masculino e feminino, ainda sem os qualifiers colocados. Já ia falar um pouco de qualifiers também. Mas Ariane Ferreira, fogo no parquinho, hein? Tem jogo bom de primeira rodada pra todo lado.
Pra todo lado e pra todas as idades. Fala, galera, bora começar a fazer os nossos drop shots sobre o US Open. É, vai ter bastante coisa, vai ter fogo no parquinho total. E quem não souber brincar, melhor não descer pro play.
Vai ser um programa interessante, como vocês estão vendo. Bom, como a gente falou, os qualifiers não estão colocados, então eu queria só deixar registrado que na quinta-feira, 22 de agosto, o João Menezes venceu o seu segundo jogo pelo qualifying do US Open, de novo de virada, perdeu o primeiro set, de novo conseguiu reverter. Por mais que ele não passe para a chave principal, e ele já tem a chance até de entrar como lucky loser ao chegar, né, na última rodada do Grand Slam, já é um baita resultado, né?
Sim, até porque vamos considerar a experiência do João em torneios de Grand Slam. É zero. Salvo engano, ele jogou o qualifying de Roland Garros, agora não me lembro se foi esse ano, se foi ano passado, mas assim, ele não tem essa experiência de estar num quadrante, até porque antigamente o ranking dele não permitia. Então, independente do que ele conquiste, e é obviamente que a gente torce para que ele fure o quali, que ele avance no torneio, só o fato dele ter força mental para se manter nesses dois jogos. Os dois jogos foram difíceis, né? Ele perdeu o primeiro set do primeiro jogo, assim, numa bobeira, muito assim, no meio de um game. Foi um negócio assim, ele se manter equilibrado para buscar a vitória no sol de Nova York. A gente sabe que nos Estados Unidos agora, principalmente eu, por exemplo, tenho amigos que moram em Nova York, assim, tá difícil até de respirar de tão quente que tá lá. Então, ele ter esse equilíbrio, essa força mental, não só física, mas essa força mental é bastante, não vou dizer prometedor, porque o João já passou dessa fase, já passou da idade de prometer qualquer coisa, mas é um sinal de evolução bastante grande. Então, independente do que ele vai fazer agora, o que eu estou dizendo agora, que eu digo nesse US Open, ele tende a ir maturando, evoluindo e melhorando com o passar do tempo, o que é uma notícia excelente para a gente.
E ele hoje foi mais superação do que nunca, porque ele perdeu o primeiro set por 6-1. Foi realmente uma senhora pancada, dava para derrubar qualquer um. E ele foi buscar, fez 6-2 no segundo set e depois numa coisa mais equilibrada pro terceiro set, levou pro tie-break e aí no tie-break fez 7-1. Quer dizer, ele conseguiu se manter calmo, ou se manter pelo menos composto em momentos-chave do jogo que poderiam ter sido facilmente levados para o outro lado, né? Então, fica os parabéns. E a ver agora o que vai acontecer, porque obviamente o meu aplicativo do ESOP não abriu para o dia que eu queria abrir, enquanto eu dou essa enrolada básica aqui para falar para vocês o que eu quero falar. E a gente vai tentando achar que hora é o jogo do João e contra quem que ele enfrenta o Nagal, o indiano.
Sim, e aí esse fato do calor que está tendo em Nova York...
Ele é o segundo jogo da quadra, então ele vai entrar em quadra provavelmente 12h30, 1 da tarde, no pico do sol.
É, e é aquela coisa, ali em Nova York o pico do sol é 1 hora da tarde mesmo. O sol a pino começa 1 hora da tarde. E essa vantagem o indiano tem, porque essa é uma coisa que fica difícil para quem nunca saiu do Brasil entender. O Jeff já morou fora, o Jeff entende bem. Por mais que a gente viva num país tropical, cujas temperaturas são altas, em determinados lugares, por mais que não pareçam mais quentes, ou tem uma incidência solar de um ângulo bizarro, que é o caso de onde eu vivo aqui, e também há coisas como Nova York. Então, Nova York é assim, tá muito quente, ou dá aquela nuvem, o dia fica meio nublado em algumas partes e o clima fica muito abafado, ou fica o céu muito limpo e o sol muito forte na cabeça de quem tá ali. Então, você tá
também
se movimentando, o calor aumenta, e tem uma umidade, porque, bom, todo mundo sabe, Nova York é composto por uma série de ilhas, tem um rio bastante largo ali, tem o mar e toda essa coisa, enfim, é um ambiente assim, não chega ao nível de umidade e calor do Rio de Janeiro, mas é um ambiente bastante degradante para o corpo.
E vai pegar
e o indiano sai em vantagem nesse sentido.
Embora a gente tenha comentado, né, o João jogou Uganda, jogou Nigéria e tal, então assim, ele é um viajante que já tem alguma experiência, mas é a pressão, mais até do que a temperatura e do que a umidade, é a pressão do jogo da vida, pros dois, né? Porque o Nagal também não jogou Grand Slam ainda, então é a chance deles disputarem uma chave principal de Grand Slam pela primeira vez. E o João, eu acho que o João tem uma vantagem por estar vindo num ciclo muito bom de vitórias, antes do PAN, inclusive, a gente tinha falado, né? Ele chegou na final de um Challenger nos Estados Unidos mesmo, na região de Washington, o que também dá uma aclimatação para ele naquela região, naquelas latitudes ali. Depois tem o high de ter sido medalha de ouro no Pan-Americano, a convocação para a Copa Davis, então assim, todas as condições estão ali para o João, e a gente torce para que isso não se transforme em pressão e que ele consiga um bom resultado. Pelo que a gente viu nos dois jogos anteriores, força mental ele tem, então a possibilidade é boa.
E aí eu não vou enganar o nosso ouvinte, eu nunca vi o Nagal jogar, pelo que eu me lembre. Eu tenho a impressão de que eu vi jogar em um Challenger, então não dá nem pra gente prever que tipo de jogo que vai ser, mas a gente torce, e se ele for da escola indiana, é o tipo de jogador que vai exigir bastante das pernas do João Menezes, então a gente precisa prestar atenção nisso aí também, mas vamos lá, vamos torcer pro João.
Ele ganhou do Ito, do japonês, ele ganhou os dois jogos em 2 sets, no qualifying de US Open.
Mas já tá descansado.
Mas ele ganhou os dois jogos que ele ganhou em 2 sets, ele foi pra 3 tiebreaks. Então ele também desgastou um pouquinho nessa hora, pode ser uma abertura. Aqui a gente começa a ver qualquer estatística para dar força pro nosso, né? Mas ó, ele ganhou do Polanski, foi o cara que ganhou do Rogerinho. E eu vi o jogo do Rogerinho com o Polanski. Polanski é aquele famoso look loser de todo ano em Roland Garros. Ele tava sempre entrando de look loser nos grandes lances. Tomara que... Não, agora não, porque já perdeu. Mas assim, o jogo do Nagal com o Polanski foi 7-5, 7-6. E antes o Nagal tinha ganhado de 7-6, 6-2. Então assim, pode ser. Se o João conseguir quebrar o saque do Nagal logo de cara, em qualquer jogo de tênis é assim, né? Captain Obvious aqui. Mas pode ser uma chance interessante para ele partir com um pouco mais de firmeza. Eu acho que o grande lance pro João é esse. Se ele não perdeu o primeiro set, como ele perdeu nos dois primeiros jogos, capaz dele ir com mais confiança pro jogo. Mas vamos torcer. Quando vocês estiverem ouvindo esse programa, provavelmente o João já jogou. Você vai poder julgar a gente pelas nossas apostas por aqui.
Sim. Mas é isso, gente. A gente tá torcendo pro melhor, que é o João passar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer.
Vamos, temos que informar também. Muito bem, então vamos começar falando da chave principal do US Open 2019, começando pela chave feminina. Nancy fazendo umas anotações de jogos interessantes que ela foi observando na chave, e eu vou começar falando das cabeças de chave, posicionamento das cabeças de chave pelos quadrantes, e a gente vai destacando esses jogos que a Nani observou. A Naomi Osaka, cabeça 1, número 1 do mundo, estreia contra uma russa, Anna Blinkova, e tem pela frente, pode ter pela frente logo na terceira rodada, uma das duas grandes revelações do ano, que é a Coco Gauff, a americana, que enfrenta a Potapova, a Anastasia Potapova. E esse foi um jogo que a Nani já deu de destaque logo de cara, né?
Sim, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. A Potapova tá naquela... Ela vai e não vai, mas é uma russa bastante talentosa. Dessas meninas mais novas da Rússia, por mais que a Kazatkina se destaque, eu gosto do jogo, da inteligência tática da Potapova e principalmente da Margarita Gasparian. Então, por isso, eu chamei a atenção para esse jogo. E também para a gente ver como é que a Gauff vai se comportar diante não só do fato de ter a torcida torcendo para ela, porque ela teve isso em Wimbledon, mas em Wimbledon o ambiente era diferente, ela era a surpresa, ela estava criando, na verdade, admiração nas pessoas. E a gente sabe como é o público norte-americano em relação a possíveis, não chega a ser no nível do Brasil, porque no Brasil a gente exige a vitória, a gente não só torce pela vitória e pressiona pela vitória, a gente exige a vitória, mas nos Estados Unidos a pressão pela vitória é muito grande. E aí ela só tem 15 anos e a gente precisa ver até que ponto ela vai estar preparada para encarar uma primeira rodada. Acredito eu que a organização do US Open não será estúpida, a colocará num jogo de esse jogo numa das três quadras auxiliares da Arthur Ashe. Então ela pode jogar na Grandstand, por exemplo, no meio da tarde, e aí ela vai pegar uma Grandstand de terça-feira ou segunda-feira lotada. Vai ser complicado para ver como ela gerencia isso. E se as duas colocarem o melhor do tênis delas em quadra, vai ser um jogo divertidíssimo de ver.
A Coco já estreou uma campanha publicitária grande, a New Balance, que patrocina, fez um lançamento essa semana de uma campanha grande de redes sociais e de digital, com o mote Call Me Coco. Então a Coco se apresentando já como grande estrela, como público. Ela tem o patrocínio de uma marca que não tem grandes outros jogadores ou jogadoras, então a New Balance consegue dar um destaque importante para ela. A ver se isso é bom ou ruim, porque se ela tivesse, fosse uma jogadora Nike ou Adidas, por exemplo, ela estaria ali no meio de outras grandes jogadoras. Com a atenção toda da New Balance virada para ela, vamos ver o que vai acontecer. Mas é também um fato que ela chega diferente, como a Nani comentou, do que ela chegou como grande surpresa. Agora já há uma expectativa para ela. A Coco e a Potapova enfrentam a Carla Soares Navarro na segunda rodada, que pega uma qualifier na sua estreia. Então, é meio tranquilo de dizer que a Soares Navarro deve passar. E aí já é uma segunda rodada projetada importante, né? Tanto para Potapova quanto para Gauff.
Sim, e aí tem que enfrentar o backhand de uma mão da Carla Soares Navarro, os voleios. A Carla joga bem em Nova York. A Carla tem esse jogo mais cadenciado, talvez, por exemplo, acredito eu que a Carla talvez encare mais problemas, por exemplo, para devolver o saque da Potapova do que da Gauff, por exemplo. Mas eu acho que daria jogo bom para qualquer uma das duas. E é periga uma das duas perder para Navarro, não seria surpresa nenhuma. Assim como se elas arrastarem um jogo para... Se elas conseguirem definir muito bem o primeiro set, quem das duas passar, aí conseguem superar a Carla Soares Navarro. Se uma das duas bater a Navarro, a notícia é melhor para Osaka, né? Eu acho isso. Se a Osaka encarar a Navarro, vai ser mais difícil para Osaka, e a Osaka precisa fazer final.
Lembrando que a Osaka defende o título do US Open, então a gente já comentou no programa, num backhand tradicional anterior, e vamos falar várias vezes no decorrer dos drop shots, que o número 1 feminino está em aberto. Vamos descendo na chave masculina, nós estamos indo no primeiro quadrante, tem coisa pra caramba pra falar ainda. Nani, qual é o seu próximo jogo de destaque na descida do...
Da chave feminina? O duelo de bielorrussas, Arina Sabalenka, cabeça 9, contra a Vitória Azarenka.
Vai ser uma pedreirinha.
E a gente brincou no episódio passado sobre o jogo do Wild com Belucci ser troca de bastão. Aqui é total troca de bastão, apesar de não haver tanta diferença de idade entre a Vika e a Arina. É uma troca de bastão, assim, bastante grande. E aí a gente vai ver, vai ter que ver, na verdade, como a Azarenka encara isso, né? Uhum. Como a Azarenka se porta diante disso. Acho que vai ser o primeiro grande confronto da Azarenka nesse sentido.
E quem sair desse confronto está no quadrante da Dona Vekic, ou seja, não é um quadrante tão complicado assim, embora você tenha espalhados aí pelo meio a Kaia Kanepi e a Tatiana Maria, que são jogadoras que podem aprontar em uma segunda rodada.
Sim, total. Aliás, quem vencer da Maria e a Kanepi pegam a Vekic. Se a Maria passar, acho que ela vence a Dona Vekic.
Aí é confronto caseiro também de alemã com alemã.
Sim, total.
Esse primeiro quadrante, se a gente analisar friamente, ele não está tão difícil assim para Osaka, não, né? Se a Osaka passar da Soares Navarro ou da Coco, em assumindo que uma das duas vai ter passado, a chave não está tão complicada assim para Osaka, não, né? Porque debaixo disso, você tem aí a Julia George, você tem a Pauline Parmentier, a Pavlyuchenkova, até chegar na Kiki Bertens, que é a 32ª dessa fecha esse primeiro quadro, né?
Sim, fecharia a quarta de final para Osaka. Eu chamaria atenção para quem quer assistir o jogo de tênis, assistir esse jogo entre a Natalia Vintnyantseva e... Pera. Vintnyantseva. Agora, eu detesto escrever o nome dessa mulher, quanto mais falar. E a Julia Gorges, eu acho que vai ser um jogo bastante interessante. Ela é uma dessas russas que tem um joguinho bastante interessante de ver. Eu acho que a Bertens não tem problemas para chegar até Osaka nas quartas de final, a não ser se a Pavlyuchenkova passa. Se a Pavlyuchenkova bate a Parmentier, aí a Bertens tem problema na segunda rodada. Depois disso, a Bertens vai, oitavas de final dela seria a Vekic ou a Sabalenka, considerando que provavelmente a Sabalenka passe da Azarenka, mas aí eu já não sei. Azarenka joga bem em Nova York. Então a Bertens não tem muitas dificuldades para chegar às quartas. Ela tem menos problema do que a Osaka na parte de cima. Mesmo assim, a Osaka não tem tanta dificuldade, pelo menos no meu ponto de vista.
É um quadrante que está interessante. Começando o quadrante de baixo, a Simona Halep também deu uma sorte nesse sorteio, hein? Ela pega uma qualifier na estreia e na segunda rodada pega outra qualifier ou a Katerina Kozlova para a Zverev Five.
A Kozlova ela empolga assim no meio da temporada. Essa parte dela já passou do ano. Pode falar.
Não, eu ia falar que nesse quadrante para baixo aí você tem a Fernanda Cristeia soltinha ali no meio, a Barbora Strikova, que já deu uma aprontada para a Halep, e a Karolina Wozniak.
Mas, por exemplo, a Sorana, eu aposto que a Siniakova passa dela. E a Wozniak está anotado aqui nas minhas anotações o seguinte: Wozniak pega e a Fan Wang, a chance de cair é gigantesca. Sério, e aí se você vai... E, por exemplo, na segunda rodada Wozniak é a maluca da Danielle Collins ou a Polone Cork.
Que é outra doida, a doida do Slice.
Uma é a louca do Slice, a outra é a louca dos berros. Se a Wozniak sobreviver a Wang, ela cai na segunda rodada. É muito provável que isso aconteça.
É que se ela passar das duas, aí ela chega bem pra encarar a Andreescu, né?
Sim, e a Andreescu... Vai estrear contra a Katie, eu nem sei falar o nome. Volinets.
É uma dessas juvenis recém-saídas, né, que ganha o convite da USTA.
É. Que é a famosa Ru, nunca vi jogar. E é aquela coisa que a gente já falou quando a Andreescu ganhou o título lá em Toronto, né? Resta saber como é que chega o físico dela. Em Nova York a gente torce para que seja bem. Então, de qualquer jeito, gente, a Wozniak. Wozniak tá lascada. Essa é a grande verdade. E em contrapartida, a Halep deu a mesma sorte da Pliskova, né? As duas deram muita sorte na chave.
É verdade. O quadrante de baixo fecha a primeira metade da chave feminina com a Sloane Stephens de cabeça 11, pegando uma qualifier também na estreia e depois pegando talvez a Kuznetsova na segunda rodada. Tem potencial de perigo aí, né?
Sim, acho eu que o perigo está total na mão da Stephens, principalmente dependendo de quem é essa qualifier, né? A Stephens joga Nova York desde que ganhou pressionada. A Kuznetsova tá jogando bem, então é o que a gente falou, se apresentar o que tava jogando, ela bate a Stephens. E aí a terceira rodada delas vem de um quadrante que tem jogos complicados e então, bons de ver se você gosta de tênis. A Krunic pega a Ostapenko.
E que pena ver a Ostapenko solta na chave, sem cabeça, sem nada, né? A Leona.
Mas é bom pra crescer, gente. É bom pra crescer.
Não, acho que cresce, mas não. Acho que ela já foi. Ela já deu o que tinha que dar. Agora, o próximo jogo é bom.
Sim. A Alison Risk versus Garbine Muguruza.
Risk versus
Garbine Muguruza. Esse jogo, se você gosta de tênis, é óbvio que assim, se as duas estiverem meio doidas, aí não vai rolar um bom jogo de tênis, mas tem tudo a ser um bom jogo de tênis, e quem vencer das duas provavelmente pega o Ostapenko, pelo menos é...
É
a projeção, assim, a Krunic...
Vai saber... A Leona é doidinha também, vai enfiando a mão na bola pra perder. Não, mas acho que ela passa a primeira rodada. E se, vou dizer um negócio, se a Ostapenko passar a primeira rodada e a Muguruza, por algum milagre, ganhar da Risk, eu acho que a Ostapenko passa da Muguruza.
Não, passar ela até passa.
Pelo estilo de jogo e pela cabeça da Muguruza. Não tá ornando ultimamente.
Sim, tá até, bom, desfocado, tem nem treinador, né? Mas eu acho, aí é achômetro mesmo, que nenhuma delas passa da Kuznetsova, nem a Stephens.
Nossa.
Isso é
literalmente furar a chave, porque a Kuznetsova não tem cabeça, não tem nada, não é seed, né? Então ela estaria derrubando vários favoritos aí. É uma projeção interessante, eu acho. Então você projeta a Kuznetsova na terceira rodada contra a Kvitova?
É provavelmente com a Kvitova, porque a Kvitova não pega ninguém, né? A Kvitova pega uma qualifier. Não, a não ser que ela pegue uma qualifier completamente maluca.
É.
Mas enfim, ela vai pegar uma qualifier. Não, acho que a Petkovic. Se bem que a Petkovic a gente não pode esperar mais nada dela também.
Mas, a Petkovic acho que também já é meio canto do cisne, né? Ela já joga 300
não,
anos.
Total.
E...
Não.
Talvez seja o perigo da Mertens, se tiver com a cabeça melhor um pouquinho.
Sim. Porque a Mertens também não pega ninguém até a terceira rodada. A Mertens estreia contra a Teichmann, da Suíça, e aí provavelmente pega a Carolina Pliskova, a Cristina Pliskova, que estreia contra uma francesa, a Paris. Eu nem sei como é o primeiro nome dela, nem lembro mais
é uma wild card no programa de troca que tem entre as federações de Grand Slam. Então a Federação Francesa dá wild card para alguns americanos e a USTA dá wild card para algumas francesas.
Sim, exatamente. Então a Mertens chega muito provavelmente com sem perder 7 na terceira rodada do torneio, assim como deve acontecer com a Kvitova. E aí pode ser que a Mertens... Porque a Mertens não fez nada esse ano, né? Mertens não fez nada o ano inteiro. Ela fez pouquíssimas coisas no ano. Então é uma das últimas grandes chances dela. Inclusive para recuperar ranking, por mais que ela esteja dentro do top 25 ainda, enfim, da top 30...
Ela defende alguns pontos do ESOP do ano passado, né?
Sim, exatamente. E aí a gente... E a Kvitova... Tá enfrentando... Ah, aliás, a gente não pode esquecer disso, né? A Kvitova tá lesionada.
Então, mas ela tá recuperada? Ela tá muito lesionada? Ela, vai jogar, vai entrar só pra jogar ou...
Então, o que ela disse é que a lesão que ela tinha, que fez ela desistir no Canadá, que era uma fissura no antebraço, tá recuperada. O que eles não estão conseguindo entender no corpo dela é por que ela ainda tá sentindo dor. Então, provavelmente, essa fissura muscular deve ter dado perto de algum nervo e tal. E, segundo ela, também tem a ver com o fato de cicatrização interna da própria lesão. Então, ela estava sentindo dor e não era uma dor causada por uma lesão aparente em exame. Segundo ela, a tal da fissura muscular está recuperada. Mas para ela estar sentindo dor, ela está com algum tipo de inflamação. Se ela tem algum tipo de inflamação, alguma causa tem. E se ela não conseguiu recuperar isso nos últimos 10 dias, pode ser até que a gente brinca que ela não vai enfrentar ninguém, mas dependendo de quão embalada e como tiver a qualifia, a Kvitova rode na primeira rodada também.
É, a ver, mas é um jogo para ficar de olho também. Mudando a página, estamos entrando na segunda metade do draw feminino. Elina Svitolina, cabeça de chave número 5, estreia contra uma wildcard americana, então provavelmente vai ter uma passagem tranquila, mas o próximo jogo, a adversária dela, ou é a Sai Sai Zeng, ou a reverendíssima Venus Williams. Ainda tem a Mônica Puig na linha de baixo. Gente, que quadrante bonitinho esse, hein?
A Svitolina, ela tá lascada de verde e amarelo até a quarta rodada, que é a oitava de final, porque se ela seguir até as oitavas, ela pega a Diana Jastrzemska, que é a compatriota dela.
A Jastrzemska na terceira rodada, na quarta rodada ela pega a Madison Keys.
Isso, verdade, eu fiz a coisa errada aqui.
Soltas nesse meio ainda tem a Coco Vandeweghe e a Sofia Kenin, que tá jogando bonitinho também. Não é um quadrante muito bom pra Svitolina, não.
Não. Mas eu acho que aqui, ó, Kenin passa da Vandeweghe, eu acho que essa terceira rodada aqui da Kiss vai ser Kiss e Kenin, provavelmente, porque
a Coco tá voltando de contusão, né?
Sim.
E tem um monte de qualifier e japonesas desconhecidas aqui no meio. Chineses.
Sim, tem a Shuai Zhang, a Laura Sigmund, a Lin Zun e aí uma qualifia contra a Liu Zun, que são duas chinesas para piso rápido bastante chatas, na verdade. E a estreia da Kiss é a Misaki Doi, então vai ser dois sets.
Então a gente projeta esse quadrante de Madison Keys versus Sofia Kenin. Mas o de cima você não respondeu. Svitolina, você acha que chega até lá ou ela cai no meio? Porque a Venus tá saindo sem seeding, então ela tá solta. Mônica Puig tá com sangue nos olhos. Tem a Niculescu e a Diana Jastrzemska.
Deus me livre agora.
Nada disso afeta, você acha?
Eu acho que assim, eu não acho que a Venus tá jogando um tênis pra hoje bater a Svitolina.
Mas é Nova York.
Mas é a Venus Williams.
E aí, Nova York, pois é.
Sim, então a gente tem que pensar nisso. Então, mas se a gente for olhar o que está todo mundo apresentando nas últimas semanas, e é isso que manda num Grand Slam, eu acho que quem vai dar trabalho para a Svitolina vai ser a Jastrzemska. E a Jastrzemska que fez muito bonito no Australian Open. E há pouco tempo atrás ela contou o fato de que a mãe dela quase perdeu o olho na Austrália por comemorar uma das vitórias dela. Então, eles foram comemorar uma das vitórias, acho que vitória de oitavas de final na Austrália ou de terceira rodada. E a mãe dela foi pegar um champanhe para abrir, o champanhe simplesmente estourou e, obviamente, estourou na direção do olho. E se não é o empresário da Svitolina, para acionar todos os contatos dele na Austrália com a ajuda do presidente da Federação Australiana, o CEO, na verdade, o Craig Tiller, ela teria perdido o olho.
Gente, eu não tinha visto isso, não. Que loucura.
Então, tipo, a mãe dela, como ela mesma contou no site da WTA, a mãe dela renasceu desse incidente. E logo em seguida dessa tragédia, ela viajou para a Tailândia, umas duas semanas depois. E aí ela ganhou o título do torneio da Tailândia, ela ganhou os dois títulos profissionais dela esse ano. Então ela tem jogado bem, ela tem conseguido sobreviver, inclusive, esses dramas pessoais. Mesmo com a mãe dela no hospital, ela ainda conseguiu vencer jogos no Australian Open. Então eu acho, inclusive por conta desse background, tá trazendo isso à tona agora e tudo mais, a Svitolina pode ter um problema com a Jastrzemska chega a ser uma troca de bastão. A Svitolina é bastante jovem, mas a Svitolina é de uma geração de formação diferente da Jastrzemska, as duas são ucranianas. Então tem tudo isso entre em quadro.
E é o confronto, e aquela coisa que a gente já falou também do confronto caseiro que modifica as condições normais de temperatura e pressão. Sim. Passando para o quadrante inferior aqui, o médio dessa chave, Johanna conta. Vai dar conta?
Então, a casa, né? É, pois é, a casa Tiquina, por mais que ela esteja sob o comando do Carlos, a gente já falou do Carlos no episódio passado, quando eu estava falando da Kuznetsova, a casa Tiquina está meio perdida esse ano. É uma jogadora perigosa, é o tipo de jogadora que pode dar bastante problema, inclusive se fosse em outra fase, eu não apostaria na conta, por exemplo. Mas eu acho que a conta... E a conta é aquela jogadora de jogar grandes lances, né?
Jogadora de torneio grande.
Ela é jogadora de torneio grande. Essa nem é pelo tênis dela, é muito mais por ela. Então eu acho que ela passa, né? Oi?
E aí esse quadrante tá bonitinho para ela, porque ela só vai pegar, em passando da Kazatchkina, ou se a Kazatchkina passar da conta, só vai pegar uma coisa mais complicada lá na terceira rodada com a Markéta Vondrousova, né? Porque o resto, a não ser que a Samantha Stossel renasça das cinzas, mas acho muito difícil.
Schwank, Samantha, Schwank, como diria... Mexa, eu acho que a conta vai ter mais problemas se a Gasparian passar. Mas a Gasparian seria a segunda rodada da conta, né? A Gasparian estreia contra
a Gasparian deve passar, porque ela pega uma qualifier.
É, mas depende. Se ela pegar uma qualifier russa, ela roda. Gasparian em grãos não é assim. Se pegou uma compatriota, ela perde. Aí a Vondrousova, vamos falar real, né? Vondrousova, cabeça 17. Vondrousova não fez nada desde o Roland Garros.
Sim, mas é a hora dela recuperar-se, né, em sendo cabeça num grande slam nos Estados Unidos.
Sim, mas
é um piso
ver.
Que ela gosta, né? Ela gosta de piso rápido.
Sim, é tcheca, né? A maioria delas gosta bastante. Mas, então, não sei. Pode ser que... Enfim, aí tudo passa, porque na verdade ainda tem a Garcia pra baixo, né?
Então, ia falar isso agora. Dessa parte de baixo agora, tá bonitinho pra Pliskova. Porque ela pega uma qualifier, depois ela pega a Bernarda Pera, ou uma qualifier, depois ela pega... Aí eu acho, e aí que é o problema, tadinha, cara, eu torço tanto pra Carro, quem me ouve há muito tempo sabe que eu gosto dela e tal, ela deu uma sumida, ela se contundiu, mas ela já estreia logo contra a Onze Jaber, que aí é foda, porque é carninha de pescoço, né, cara? É um jogo marvado pra Carro.
E se passar, ainda pega essas Novit ainda, né?
Pois é.
É...
Tá puxado.
A Pliskova tá.
Mas eu acho que esse quadrante é da Pliskova.
Sim, total. Aliás, se não for, também dignidade, Dona Carolina.
Então, pois é. Mas em ela passando, ela enfrenta a vencedora de Vondrousova e conta nessa projeção que a gente tá fazendo, né?
Sim, mas mesmo assim, sabe quem eu acho que pode dar um probleminha pra ela? Sabe? A Bernarda Pera.
Então, eu tenho ouvido falar bastante da Bernarda Pera, eu vi algumas coisas dela nos jogos, nos torneios anteriores, ao Wimbledon principalmente, e a Pera é uma jogadora americana, então está acostumada com a pressão americana, jogar no circuito mais duro, mais rápido, que é nos Estados Unidos, então pode ser uma surpresa interessante, mas eu me surpreenderia se ela ganhasse da Pliskova.
Então, na atual fase eu também me surpreenderia, claro, mas não acho nada impossível, não é aquela coisa de, nossa, que coisa bastante impossível. Então, eu acho que o problema da Pliskova tá em... Inclusive porque a Carolina demora para engatar em Grand Slam, né? A Carolina, ela sofre primeira rodada, ou ela joga bem os dois primeiros jogos e ela praticamente morre na terceira rodada... Ela tem essa, não sei o que que é, essa chavinha dela que ainda não ligou, mesmo tendo a Conchita no banco. Ela ainda não ligou essa chavinha, que é uma chavinha de engatar um ritmo de uma vez só no torneio do Grand Slam. Então, eu não sei, como ela já fez, e tem uma coisa, né, a Carolina tem a vantagem de já ter feito uma final no US Open, então é o tipo de torneio onde ela se sente bem.
Ah, não, sim, e a cabeça 3 do mundo, tem toda
sim,
uma
brigando pelo número 1.
Inclusive é uma das três que tá brigando real oficial pelo número 1 do mundo, né? A gente falou da Halep no programa passado, mas a Halep é um tiro um pouco mais longo, mas as três primeiras têm uma chance real de conquistar o número 1 do mundo ao final do US Open desse ano.
Sim, total. Aliás, tanto a Pliskova quanto a Barty, que a gente vai falar mais pra frente, elas têm obrigação de dar trabalho pra Ozaki, pressionando a Ozaki em relação a esse número 1 do mundo. Não tem o que fazer, na verdade.
Bom, agora a gente chega no que é o jogo mais aguardado da primeira rodada do US Open, né?
Sim.
Serena Williams versus Maria Sharapova. Cara, uma das coisas, pro pessoal que não acompanha os bastidores, normalmente os sorteios de Grand Slam, de torneios, na verdade, são feitos ao vivo, com acompanhamento de jogadores e tal. Alguns Grand Slams, como Roland Garros e o US Open, eles só revelam a chave. O sorteio já foi feito, obviamente, com acompanhamento de auditor e acompanhamento de representante de jogadores, porque isso é lei até, né? Uhum. Isso é regulamento. Mas o sorteio é feito anteriormente e só revelado ao público. E aí, a galera que estava acompanhando a revelação da chave, que é o terceiro quadrante esse, quando abriu Vênus e Serena versus Sharapova, parou todo mundo de ver o resto do jogo e foi todo mundo correndo para postar alguma coisa. Porque é realmente o grande confronto da primeira rodada, né?
Sim, e salvo engano, é o primeiro encontro entre elas. Olha, a pessoa falando por memória...
No US Open.
Não,
eu sou, é a primeira vez.
Não é nem isso. Eu ia falar que é o primeiro encontro entre elas desde que a Sharapova voltou do doping, né? A Sharapova...
Ah, sim, também é.
E a Sharapova acusou doping num jogo exatamente contra a Serena Williams, no Australian Open.
Inclusive, a galera não perdoa, e o Twitter é cruel, um jornalista de tênis aqui, o Christopher...
Callery.
Qual o sobrenome dele?
Clary?
Não. É um menos conhecido. Não, é o menos conhecido. É um inglês. Que é fã da Sharapova, inclusive. Soltou uma que é sensacional. A única maneira da semana da Sharapova ficar pior... Não, o ano da Sharapova ficar pior é se ela esqueceu de abrir outro e-mail da WADA com uma substância que ela não pode usar. Porque a desculpa foi essa, né? Que ela não tinha aberto o e-mail que avisava que a... Nandrolona? Como é que era o nome da substância?
Meldônio.
Que o Meldônio tinha sido incluído no... Essa foi a primeira desculpa que a Sharapova deu. Ele foi muito cirúrgico. Porque eu sair com a primeira rodada contra a Serena realmente é pra fechar o boteco e só voltar no que vem.
Sim.
Embora a gente sabe que Dona Serena também não tá lá, essas coisas. Então vai ser um jogo, no mínimo, interessante.
Sim, aliás, deixa eu só fazer uma correção ao que eu disse. Era para as duas terem se enfrentado em Roland Garros.
Ah, sim. Isso, é verdade.
E a Serena desistiu.
Mas então, sim, efetivamente não rolou o confronto, é.
Então, efetivamente, o último duelo entre elas foi a quarta de final do Australian Open de 2016, que foi quando a Sharapova foi...
Puta, ainda tem esse rolê, cara. Imagina se a Serena machuca e não enfrenta. O que vão falar que a Serena tá fugindo da Sharapova? Nossa.
Tá fugindo de quê, gente? Sharapova nunca tá ganhando nada, coitada.
Filho, fã, você já viu fã ter noção de alguma coisa antes de falar?
Ah,
porque parece que você não mora.
Mas aí que tá. Enfim. Então não comenta dos outros, comenta só de quem é fã, pelo amor de Jesus.
Ah, eu adoro a sua postura positivista, Nani. Esse jogo é jogo de quadra central fechando a rodada, né? É isso. Não tem nem o que falar.
Total, e vamos ver.
É, fechando a Asha.
Não, e ainda vai ter uma guerra de figurinos entre...
Tem uma guerra de figurinos, é verdade.
É,
porque a primeira rodada nem sabe que vão usar... As pedras que vão botar...
É feio pra caramba.
É. As pedras que vão colocar no... É, mas ela vai colocar uma pedrareira, vai fazer uma customização, né? Ainda mais sendo contra a Serena, bicho. Ela vai botar o estranhômetro no 11.
Sim. E pra quem...
Tá rindo disso tudo é a Timea Bacinski, né?
Ah, total. Mas eu posso te falar um negócio? A Timea tá rindo de qualquer forma, porque...
Ela estreia contra o Wilde Card.
Ela vai estrear. É, e outra, ela vai estrear contra alguém machucado.
É.
Entendeu? Porque a Bacinski, na verdade, joga a primeira rodada contra a Cat McNally, que tem 16 anos. Né?
Sim, ela inclusive fez um away assim, em alguns torneios por agora aí, mas é. Também.
Um torneio do lado de duplas, não foi?
Isso.
É, enfim, não lembro direito. Então, assim, a gente precisa ver até que ponto esse ombro da Sharapova vai deixar ela jogar contra a Serena. A gente sabe que a Sharapova não vence a Serena há 15 anos. 15. 15.
O head-to-head delas tá 19-2, é um negócio assim, não é?
Sim, a Serena perdeu dois jogos consecutivos para a Sharapova, dentre eles a final de Wimbledon 2004, e nunca mais perdeu da Sharapova.
Nunca mais perdeu, é.
Ou seja, Sharapova só venceu a Serena quando a Sharapova era adolescente, e eu também, porque a gente tem a mesma idade. É, né? Ela é só uns dias mais velha do que eu. Mas assim, voltando para a questão do jogo, eu acho, de verdade, eu até falei que, eu tuitei que era o começo do fim. Eu acho que esse é um dos últimos encontros que a gente vai ver entre as duas. Então, independente da condição física, você que gosta de tênis, e principalmente você que não acompanha tênis feminino, assista essa partida. Porque o que a gente está vendo é literalmente o princípio do fim das duas. É, alguns fãs da Sharapova, que são amigos meus, já passaram do nível de serem leitores, né? Eles já estão nessa troca de guarda, eles mesmo falam da troca de guarda na carreira da Sharapova, e é muito provável, muita gente acredita que esse seja o último ano dela, e eu não sei se está nesse nível, mas a Sharapova tem jogado com dor, e eu já até comentei isso em outros episódios do podcast. Então, pode ser uma das últimas vezes que a gente veja essas duas jogadoras se enfrentarem. Do ponto de vista para Sharapova e para a história bibliográfica competitiva da Sharapova, seria muito importante que ela ganhasse essa partida. É. Muito importante.
E pode ser também a última, como a gente já falou em outras oportunidades, pode ser o início do fim também da carreira da Serena. Então, se ela toma, por exemplo, um chocolate da Sharapova, pode acelerar um processo de anúncio de aposentadoria mais pra frente. A ver, tem muito mais coisa nesse jogo do que uma simples primeira rodada de Grand Slam.
Sim.
Vamos dar uma puxada pra baixo então, porque nós já estamos com 40 minutos, nós estamos na chave feminina, tem que falar muito de masculino ainda. Vou deixar aqui já a minha aposta clara para o jogo 111 versus jogo 112. Na chave, que é a Anastasia Sevastova, 2-7-0, e passa pra próxima coisa. Não preciso nem falar quem é a adversária dela, né?
Não, é a Eugênia, gente.
Coitada, puxar também não dá. Ela não pega uma qualify, ela pega lá uma cabeça de chave na estreia. Aí fica puxado.
Não, ela pega uma cabeça de chave que varia a bola como poucas meninas no tour inteiro.
É.
A Sevastova tem que estar virada da lua pra perder.
Não, e mesmo que ela faça um milagre e ganhe, ela pega a Swiatek depois na segunda rodada, que também tá virada no Jiraya, tá subindo, já falou da Swiatek várias vezes esse ano aqui. Então, Buxá, vai fazer foto bonitinha, que acho que é o que vai sobrar pra tu mesmo, pra variar
vai,
mais um pouco.
Vai processar o homem que foi preso falando que era seu irmão, amiga. Vai pagar a conta que ele arrumou lá.
Olha os rolês, velho. Olha os rolês.
Coitada, velho. Mas vamos, enfim, o jogo bom
atrai, desse, né? Desse atrai.
Vamos lá, esse jogo bom desse quadrante para baixo. Keber e Mladenovic, pasta alemã. Sakari e Camila Giorgi. Gente, eu gosto dessa italiana maluca jogar.
Sakari, aliás, Camila... acabou de ganhar da Alizé Cornet no torneio de Bronx, que é o preparatório, em Nova York mesmo. Meteu 6-2, 6-1 na Alizé Cornet. A Giorgi tá afiadinha.
E tem um pai doido, né? Gente, a família
o
da Camila...
Doido em tenista, muito... Pai doido em tenista é pleonasmo, né, amiga?
Sim, mas, bom, aí que tá a surpresa. O pai da Camila é argentino, ele não é do leste europeu. Muito bem. Feito a observação geográfica, esses são os dois grandes jogos do fim do entroncamento aqui. Lembrando que a Sakari ou a Giorgi, que passar, pega na terceira rodada, a Barty, que estreia contra a Zarina Dias. Zarina
e depois Dias não pega mais ninguém.
Sim, mas a Arina Dias, que já deu trabalho, eu nunca vou esquecer de um suadeiro que ela deu na Sharapova no Australian Open. Os Arina Dias, de vez em quando, dá um suadeiro numa favorita.
Mas faz
na época,
tempo, né, amiga?
Não,
mas
não.
Faz tempo já, né?
Mas ela dá suadeiro, gente. E dando suadeiro, dependendo do ânimo que você tá com ele, você perde.
Ah, não, mas eu não acho. Eu acho que a Barty tá com uma força mental muito grande. Ainda mais depois de ter visto a chave, gente. Eu vou falar rapidinho aqui. A Barty pega a Zarina Dias, como a Nani falou. Depois ela pega Lauren Davis ou uma qualifier. E aí, pra enfrentar a Sakari ou a Giorgi, o confronto de baixo é qualifier contra qualifier. Você não tem ninguém nesse quadrante, cara. É a Barty até as oitavas, fácil. Aí a gente grava, corta, salva só essa parte pra poder postar na hora que a Barty perder na segunda rodada.
Pois é. Não sei se ela perde na segunda rodada, porque é bem provável que a Lauren Davis fique na qualifier mesmo, né?
Ah, tadinho, a Laura. A Laura, não, puta, eu não posso
não,
falar.
Não, você gosta dela. Tem uma pessoal, diferença. É, não tem uma diferença entre você gostar dela e o que ela pode fazer na chave.
É verdade, é verdade.
É, enfim.
O potencial de merda é grande.
É, e o potencial de merda da Bart é se sacar e passar da George. Caso contrário, ela vai encontrar ninguém até encontrar a Kevin.
É.
É a oitava de final.
Você não acha que a Wang aí apronta, não? Nesse meinho, que a Wang pegaria a Kerber na terceira rodada.
Sim, mas aí que tá. Eu não. Ah, então. A Qiang. Que a gente fala Qiang, mas Q em chinês tem som de G. Jiangang Wang. É. Não sei, cara. Tá, eu acho que não. É, depende muito de quem vai ser o qualifier dela, assim. Se der algum trabalho, se ela pegar, por exemplo, uma chinesa, aí ela já chega meio tombada contra a Yutivang. A Yutivang tá motivada por umas razões pessoais dela aí e tal. Então, não sei. Pode ser que ela pegue a Kuzmova. A Kuzmova também é meio doida. Engata em Grand Slam, vai, ganha 2-3 jogos, depois toma uma surra. E aí, no caso, se ela ganhar 2 jogos, ela pega a Kebe. Não sei.
Enfim, é.
Gabi, mas não vai fazer tá nada fácil mesmo?
Não, mas que tá tranquilo pra Bart e pra Kerber aí, em condições normais de temperatura e pressão, realmente tá. Muito bem, essa foi a chave feminina do US Open e a gente faz um breakzinho pra tomar uma água e volta pra falar da chave masculina. Este é o Drop Shot na Paralela e o US Open.
Fala, galera, aqui é o Bruno.
Estamos
Soares,
de volta para falar da chave, da chave do US Open 2019, agora da chave masculina. Nani já fez as anotações de quais são os confrontos mais interessantes, e para quem quiser ver quais são os head-to-heads, os confrontos da primeira rodada, tem um perfil de Twitter da ATP, que chama ATP Miria, que postou, e eu coloquei no link no post do Dropshot, desse Dropshot, o link para essa postagem, com todos os confrontos de primeira rodada e os head-to-heads. Quem já ganhou, quem já jogou, quem nunca jogou contra alguém, quem está à frente nos confrontos diretos. Me enrolei para falar uma coisa simples.
É, mas deixa eu te falar uma coisa muito simples, assim, pra você que ouve a gente e não tá acostumado com essa linguagem head-to-head. Head-to-head é o confronto, um contra o outro.
Confronto direto, tá? Isso.
É o confronto direto, que a gente chama. Então, o termo muito é esse, bem. Então, pra você conhecer o histórico dos confrontos que existem e que não existem.
Isso aí. Dani resumiu o que eu falei em 800 palavras a mais. É, muito bem. Seu Novaco Djokovic, antes disso, quem tá acompanhando a gente sabe que eu tô no meio de um review de um tênis, né? Tô fazendo review do tênis da ASICS, que é o tênis do Djokovic. E aí, por causa disso, eu passei a seguir mais assiduamente o perfil da ASICS no Instagram e nas coisas e tal. Eis que hoje pipoca uma live da ASICS Tênis nos Estados Unidos, dizendo que eles iam anunciar um novo contratado. Eu falei, olha que legal, alguém tá mudando de material esportivo, né? E aí fui ver quem era, não só a pessoa, como toda a equipe e a academia dele. Patrick Moratoglu deixou de usar Nike e passa a usar ASICS. Este é um movimento interessante. Inclusive em cima do que eu acabei de falar mais cedo, de que talvez a Serena possa estar se aposentando, porque o acordo do Moratoglu com a Nike, obviamente, tinha bastante a ver também na sintonia que ele tinha com a Serena, né?
Sim, e se você for observar o movimento da Patrick Moratoglu Academy, Tennis Academy é o nome da academia dele, as redes sociais da academia têm focado muito mais um jogador que nem é do casting da academia, é bom ressaltar isso, mas é um jogador que usa a estrutura da academia para treinar e tem o Patrick Mouratoglou como uma espécie de conselheiro para o treinador central dele, que é o Stefano Tsitsipas.
Uhum.
O Tsitsipas tem na academia do Mouratoglou uma base que fica muito mais fácil você sair da França para qualquer lugar do mundo para competir do que sair da Grécia, né? Até porque a aviação na Grécia é cara.
Além do que, o Moratoglu tem ascendência grega também.
Sim, pra quem não sabe, pra quem nunca notou o sobrenome. Mas enfim, isso é uma informação bastante interessante de a gente observar, um movimento que a academia tem feito de maneira delicada. É, até porque...
Tirando o foco da Serena, né?
É, e o grande sucesso da academia se deve exatamente ao fato da Serena ter contratado o Muratoglu há uns 6 anos atrás, ou um pouco mais que isso, já não me acordo, mas não é mais
quando
que isso.
Quando ela já era dada como encerrada, e ela teve um renascimento com ele, é fato.
Sim, foi 2011, tá, gente? Vamos falar a real, foi 2011, faz anos, bastante tempo que eles estão juntos.
E... Além do que a Coco também, né, é do Muratoglu.
Sim, e a Coco Gauff, no caso, não a Coco Vandeweghe, é da academia do Muratoglu, inclusive por conta dessa influência que o trabalho do Muratoglu com a Serena tem tido dentro da USTA, porque dentro da USTA existia uma gama de informações que era, se existe um grande treinador fora ou algum tipo de estrutura, o máximo que a gente vai fazer é trazer treinadores de outros países, inclusive tem vários brasileiros trabalhando em academias filiadas à USTA, porque são métodos diferentes de trabalhar para criar jogadores com mais casca e habituados com outros tipos de métodos. Quando a Serena passa a utilizar o método do Muratoglu totalmente, e o Muratoglu reza a lenda, segundo o Eric Seloir, ele é jornalista da Rádio Oficial da França, esqueci o nome, é RDM, eu esqueci o nome, enfim, RDM é o nome da rádio francesa, que ele é colunista de tênis, e o Seloir disse à época que havia um convite para que o método fosse importado para a USTA. A USTA já tentou fazer isso com a academia do Juan Carlos Ferreiro e conseguiu fazer isso com a academia do Emílio Sanchez Vicario, que tem uma unidade na Flórida. O Muratoglu não aceitou. O Muratoglu disse que o método dele era muito inspirado na base da Federação Francesa e ele não quis. Simplesmente não quis. Ele podia muito bem ter feito, aliás, o Juan Carlos Ferreiro também podia ter feito isso e os dois optaram por não fazer. É simplesmente importar o método para uma estrutura dentro dos Estados Unidos e ter aquele aporte da presença da federação do país ali, o que deixa a academia particular muito mais forte, né? Você vai treinar numa academia, inclusive tem um brasileiro que fechou a academia dele, a Ega Tênis, e foi para a Flórida exatamente por conta dessa, na Flórida é melhor, na Flórida há muito mais latinos, ele teria um mercado muito maior do que ele estava tendo no Brasil, no caso em São Paulo, ele continuaria com a equipe forte dele, ele mandou alguns jogadores, inclusive para a academia do Ferreira, enquanto estava estruturando a academia nos Estados Unidos, por conta desse selo da USTA que está lá na academia dele. E o Muratoglu não aceitou, então por conta disso, por entender que o método dele era interessante, há alguns jogadores juvenis americanos que passam temporadas na academia, tanto do Muratoglu quanto em algumas academias espanholas, não apenas a do Juan Carlos Ferreiro. E aí, nessa história, a Coco Gauff se habituou e tem trabalhado mais tempo ali na academia do Muratoglu quando está na Europa. Ela não é exclusiva da academia do Muratoglu, é bom que se diga isso.
Muito bem. Tendo dito isto e falado da movimentação de marcas, vamos então... E por que eu falei isso? Porque eu lembrei que eu vi o Djokovic número 1 do mundo. O Djokovic é o principal atleta da ASICS no tênis de simples e nas duplas, por exemplo, Bruno Soares usa ASICS também. Muito bem, então o Djokovic estreia contra o Roberto Carbajes Baena e, segundo a Nani, tem confusão nesse primeiro jogo logo de cara, é isso?
Não. O Djokovic tem uma confusão no caminho dele até enfrentar quem? Até enfrentar o Wawrinka, vai.
Até o Wawrinka.
Não é até o Wawrinka, que é o quê? Quarta rodada.
É o Lajovic ou o Tsipsarevic a confusão?
Não, Tsipsarevic acabou de anunciar a aposentadoria, você acha que ele vai dar algum trabalho pra alguém?
Então, mas é óbvio, ele vai sair babando, ele quer fazer coisa, uai. Ele tá motivado. Tsipsarevic
não pisa direito, coitado. Desde 2013, coitado, tá com problema no pé.
Sinto a sua dor, Jancão da Massa, tamo junto.
É, pois é, o Ianco tá... Enfim, o problema do Djokovic tem nome e sobrenome, é Sanquery. Mas também, olha o que o Sanquery pode fazer com o Djokovic.
O Quarry não passa do Londeiro, vamos lá, vai. Vamos botar polêmica logo de cara aqui pra começar.
Não, né, gente? Não sei. Mas se passar, vai tirar um set do Djokovic.
É.
É, Aí o Djokovic não enfrenta ninguém, até o Wawrinka, que o Wawrinka tem um problema na segunda rodada. O Wawrinka estreia contra um qualifier. Se o Umber Urcax passar, Wawrinka tem problema. Se não, vai ser o Chardy.
Então, mas o Chardy dá problema pro Wawrinka, porque eles se conhecem bem e o Chardy conhece o número do Wawrinka. E o Chardy não vai ficar dando bola no backhand do Wawrinka toda hora.
Sim, e por um acaso, o backhand e o forehand do Wawrinka vão todos no forehand do Chardy, que é o único golpe que o Chardy sabe bater direito.
Pois é, então. Então, pode ser problemático sim pra ele.
É.
Eu tô mais pra te dizer que o Kevin Anderson pega o Djokovic pega o Djokovic na quarta rodada do que o Wawrinka, apesar de ser fã de carteirinha, Team Wawrinka, sempre que possível. Mas tem que se reconhecer que realmente a coisa não tá tão boa assim pra ele, não.
Não, e não tá boa pro Djokovic também, né, gente? Todo mundo viu Cincinnati, né? Muito bem. Quem viu Cincinnati sabe do que eu tô falando. Não tá 100% boa pro Djokovic. Não tá mesmo.
Não, mas pra chegar na terceira rodada do US Open, até porque ele defende título, gente. Ele
não,
tem que
terceira
dar um
rodada, mas aqui, ó. Terceira rodada dele é quem quer. A terceira rodada dele, teoricamente, é o Lajovic, vai. Mas pode ser que seja o Tsarevic. A quarta rodada dele é que vai ser o problema. Porque a terceira rodada do Wawrinka é o Anderson.
E aí, quem passar deles, pega, chega babando no Djokovic.
Sim. E aí que tá. E aí chega aquele momento, aí começam alguns jogos que eu apontei. Na verdade, o único jogo que eu destaquei desse primeiro quadro aqui é o Fuksovic contra o Basilashvili. Aí no caso, em oitavas de final, o Djokovic pode enfrentar, pegar o Fonini, pode pegar o Basilashvili. Eu nem vou apostar no Thomas Best, que é o jogo do Basilashvili e do Fuksovic. Pode ser que o Fuksovic, porque a gente não custa lembrar que o Fuksovic jogou muito bem contra o Djokovic ano passado no US Open, acho que foi a segunda rodada. Chegou a tirar 7 do Djokovic. O Djokovic precisou ir pro vestiário tomar banho para refrescar a cabeça e conseguir ganhar o jogo. A gente não pode esquecer dessas coisas, não pode esquecer. Então, o Fuksovic se sente bem no ambiente que é Nova York, na forma que é. E o Fonini tem contra a estreia, tem o Opelka, e aí o Fonini com a cabeça na gravidez, na segunda gravidez, a cabeça, né? E o
pé. Fiquei tão feliz de ver o post.
Ah, tão bonitinho. Em 4 seremos mais.
Muito legal.
Mas felizes, enfim, provavelmente.
Mas eu vi um comentário sobre isso, de que pode ser, inclusive, um grande ímpeto pro Fonini ir fundo nesse US Open.
Sim, mas aí a gente tem que. Por que eu vou falar mas? Eu não sei qual é a condição da gravidez da Flávia. E se vamos supor que tem algum tipo de problema, e pode ser que isso abale muito, qualquer problema com a Flávia abala muito o Fábio. Isso é evidente, assim. Mas tem uma vantagem que ela está em Nova York com ele. Então, ele já falou para mim, para um monte de gente, que ele joga mais motivado quando ela tá perto.
Então é um problema com o Opelka. E eu torço pro Fonini fundo no US Open, vai ser interessante. Até porque um jogo de Fonini contra Djokovic nas quartas de final seria muito pipoca, muito interessante.
Nossa, demais. E inclusive com potencial de zebra. Não, eu, assim, quem viu o que o Fonini fez naquele jogo que ele perdeu os dois primeiros sets contra pro Nadal. Nadal chegou a ter quebra à frente no terceiro set. E ele virou. Quem foi dormir 2 horas da manhã aquele dia no US Open, acho que de 2017, em que ele venceu o Nadal, não se arrependeu. E o Fonini pegou gosto pela coisa naquele jogo. Né? Demorou bastante tempo pra pegar gosto pela coisa, mas pegou gosto pela coisa naquele jogo. Então, são coisas que. E outra, a gente tem que lembrar que ele já anunciou que no fim da temporada ele e o Franco Davin vão se separar.
Eita!
Na verdade, quem anunciou isso foi o Davin para uma fonte na Argentina, e essa fonte, enfim, a notícia já vazou, o Fábio falou que não vai falar sobre isso. Mas se o Fábio disse que não vai falar, ele não negou e nem afirmou, significa que é isso que vai acontecer. Essa é uma parceria que precisa acabar bem, porque merece acabar bem. Então, com certeza ele também vai jogar e vai dar um pouco do sangue, inclusive em agradecimento ao que o Davin fez por ele por todo esse tempo. Então pode ser que a gente veja o Fonini, e aí a gente tem que torcer pro pé dele também, né? Já tem gente que tá pedindo para ele operar o pé. Eu não sei o que ele tem no pé, então não vou falar nada.
Ele não deixa nem a câmera chegar perto?
Bem, já fica pé pra caramba e muito inchado.
Vamos lá. Bom, é esse lado da chave, esse lado de cima da chave, como a Nani falou, não tem nada muito mais interessante além de baixo Lachowicz e Fuchsowicz pra baixo. Tem o Fritz Taylor com o Feliciano Lopes, mas até aí, né?
Sim, mas aí eu vou
Eu acho que o Nishioka, nesse ponto, ele vai se dar bem, porque o Nishioka vai pegar um dos dois aí e pode ser uma surpresinha interessante, que ele tá jogando muito bem até pegar o Medvedev.
Sim, aí eu queria fazer o segundo adendo. A minha anotação é a seguinte: se o Feliciano Lopes vencer o Taylor Fritz, vai ser um jogo divertido de ver contra o Nishioka.
É isso aí.
É bastante legal de ver. Mas é aquela história, que quem chegar aqui vai pegar a terceira rodada do Medvedev. Se o Medvedev tiver conseguido descansar e não encarar uma batalha contra o Hugo Delien, não custa lembrar o que o Delien fez em Roland Garros, em Wimbledon, né? E aí ele pode desgastar o Medvedev, que já tá desgastado.
Não, tá na capa da gaita, né?
Tá. Então, eu acho que o Medvedev tem dois problemas. Se alongar o jogo contra o Delien ou se decidir movimentar muito a bola contra o Nishioka. Aí ele tem problema. Caso contrário, ele vai até encontrar o Djokovic mesmo.
E aí a gente entra num... Meu Deus, como o velhinho deu sorte. Finalmente, né, cara? Puta, que quadrante lindo do Federer. Meu Deus do céu. Ele pega um qualifier, aí depois ele pega o vencedor de Dzumur contra um outro qualifier, e embaixo tem Manarino e Daniel Evans, e Luca Puig e o perigoso Cole Schreiber. Mano, só não vai se não quiser, né?
Não, só não vai se não quiser. E eu queria fazer um comentário. Assistam esse jogo do Puig contra o Cole Schreiber, que vai ser lá na quadra 17. Mas vai ser divertido, gente. Vai ser lá na quadra 322. Eu acho que o problema do Federer tá nessa parte de baixo aí do tocante do Guido Pella. Porque se o Pella passa...
Não, aí começa a dar mais trabalho, é verdade.
É, aí ele pega o Pella estreia contra o Carreño Busta. Os dois vão morrer no quinto set. Né? Mas quem passar disso aí tipo, tem o Tjort embaixo. Tem ninguém. Tem Berrankes contra o Qualifier, tem Qualifier contra o Norri, tem o Mute contra o Goffin. Goffin que também só está a capa da gaita, não é verdade? A pessoa é magra, não pode correr por muito tempo.
Naquele calor de Nova York, bicho. O Federer até as quartas aí, meio que tranquilo, eu diria. Entre muito de pneu baixo, igual ele entrou em Cincinnati.
É, mas, por exemplo, mesmo assim, o pneu baixo dele, se for terceira rodada, ele ainda tá bem, porque o negócio complica pra ele da quarta rodada em diante, que tem o Chorit, que estreia contra um qualifia, e deve enfrentar o... Vamos torcer pra que isso aconteça, não é muito possível. Ué, vai ser o Sepp, né? Porque o Dimitrov
vai ser
tá numa
Sepp,
fase...
O Dimitrov.
E aí a gente tem aí pra baixo, né? O que seria a terceira rodada do Chorit?
Bizarro, hein?
Sim, porque só que contra o Cuevas.
Só que contra Cuevas, depois Nicolas Jarre contra Miros Raonic. Meu pai amado.
Podemos ter um Uruguai versus Chile na segunda rodada do
Mas a vantagem desse lado aí é que os caras vão se matando nesse primeiro início da rodada e até chegar no Chort, até chegar no Federer, no Pella, sei lá, esse povo já se matou, então vão eliminando, né?
Sim, total. Não sei, é que assim, o Jarre não tá se empolgando, mas o Raonic também não tá aquela coisa empolgada. Os dois adversários dos chilenos, né, o Garim estreia, daqui a pouco a gente vai falar contra o Tinit, salvo engano, na minha memória, os dois chilenos deram sorte no fim da
sua... Garim estreia contra o Eubanks.
Ah, então, e aí ele tem o Tinit, Eubanks, então, só depende dele mais ainda.
Não, tá tranquilo pro Garim. O Garim vai até enfrentar o Thiago Monteiro na terceira rodada. Ei, é o time, é o brasileiro.
Claro. E a Ariane vai jogar contra o Karapova nas oitavas de final.
Né?
Nossa, que corneta ferrada foi essa.
Mas vamos ver, vai. Quem sabe dessa vez que o Thiago Monteiro ganha do Nishikori num Grand Slam?
É, vamos esperar.
Ou pelo menos leva pro quarto set.
a gente fala sobre isso. Então, esse quadrante aqui do Federer. Olha aí, eu tava falando do Garim, porque o Garim tá logo aqui perto.
Aí tá aqui embaixo,
é? É, tá bem baixo mesmo. Eu sabia que o Garim tava perto do negócio. O Garim pode pegar. Ah, eu lembrei por que eu anotei o nome do Garim. Porque ele, segunda rodada dele, é o Deminaur. Se é o Deminaur passar pro Pierre Hugues Herbê.
Que é, a gente já vem falando há muito tempo, é o cara que se descobriu simplista depois de muitos anos de sucesso de dupla. E ele gosta de torneio grande também. Então vai ser. Quem tiver a chance de ver Deminaur e Herbê, veja, porque vai ser um jogo bem legal.
Sim, esse jogo vai ser bem legal. Vai ser muito mais legal que Garim ou Banks ou Jarry versus o Raonic. Enfim, o Cuevas eu sempre sugiro que assistam, porque por mais que ele possa perder, ele vai jogar bem. Se bem que ele vai enfrentar o Sock, né? Isso aí é outra coisa. Mas vamos falar do Thiago
Monteiro. Vai ser esse jogo de saque, é. O Monteiro estreia contra o Bradley Klan, como a Nani falou fora do ar antes da gente gravar, quando tava produzindo o episódio. Pelo amor de Deus, né?
Ai, gente. Ó, os ouvintes vão falar que eu tô cornetando, vão falar qualquer coisa, mas a história é a seguinte, gente. Pelo amor de Deus, Bradley Klan. Eu vi esse rapaz jogar pouquíssimas vezes e não é nem um pouco agradável vê-lo jogar, porque é um jogo burocrático, é aquela escola americana da espécie mais chata possível, sabe? Então...
Não, se o Thiago conseguir botar um pouquinho de variação que seja no jogo dele, ao invés de só dar porrada lá de trás, ele consegue ganhar do clã. O problema é que se o clã tirar a paciência do Thiago, e o Thiago resolver enfiar a mão na bola como se não houvesse amanhã... Aí ele vai ostapencar.
É, então. Tem um monte de pormenores nessa situação. Eu não sei nem o que esperar desse jogo, essa é real. Se alguém fosse me perguntar, Seriane, você, pelo seu gosto, você assistiria esse jogo? Não. Mas, porque vai ser um jogo chato. Essa é a grande verdade, assim. Eu torço porque o Monteiro passe.
É.
Sabe? Porque o Khan é o que eu falei pro Jeff, o Jeff tava falando... O comentário que eu fiz foi um comentário maldoso, mas é um comentário, né? Que o rapaz, ele soma ponto basicamente em território americano e muitas vezes ele, quando ele estourou, começou a somar muito ponto, era basicamente por meio de convites. Ele tá fazendo isso melhor que o Ryan Harrison, convenhamos.
Mas até aí...
O Ryan Harrison só entrava em chave por convite. E continua, provavelmente, nessa... Se alguém dá um convite pra ele, ele continua entrando em chave. Mas é o tipo de jogador que não é legal, enfim. E o Thiago tem uma grande chance de poder fazer uma segunda rodada de Roland Garros. De Roland Garros, olha aí, de US Open, né? De Grand Slam. E aí, esse eu acho que é o grande incentivador para ver essa partida. E aí a gente vai ver se ele tira um set do Nishikori. Porque o Nishikori estreia contra um qualifier, fechando o quadrante aqui. Lembrando que o Nishikori, o único jogo em que não foi nos últimos, sei lá quantos Grand Slams últimos, de primeira rodada do Nishikori, que não foi em 5 sets, foi exatamente a estreia em Wimbledon contra o Monteiro. E aí o ouvinte vai...
Mas foi apertado.
Foi super apertado. Foi super apertado. 6-4, 7-6, 6-4. É. Na grama.
Pois é.
Né?
Ah, tem que dar o valor.
São condições diferentes.
Mas tudo bem. Vamos para o prato principal desta refeição. Nani já comentou que esta segunda metade do draw masculino é onde o bicho pega. Então, Nani,
é um negócio legal.
Vamos começar. Primeiro jogo da lista aqui. A gente tá chave de baixo, de cima para baixo aqui, né? Já começa bem. Tsitsipas versus Rublev. Senta, pega a pipoca e espera.
Mano, esse grego é muito cagado de urubu.
Ô, mano,
velho,
vou ter um negócio. Se essa porra
nisso.
Desse grego arrumar rolê Ai. Com o tênis contra o Rublev, velho.
A raquete vai voar na testa
porra.
Dele.
Vai dar ruim.
Não, mas não é questão nem do tênis. O tênis foi um negócio que aconteceu lá em Washington. Tanto é que ele jogou de novo e não teve negócio do tênis. O problema era a coleção de tênis que chegou pra ele lá. Meu, como esse grego é azarado, cara.
Puta, ou não, né? Não, o cara quer ser campeão tem que enfrentar geral, mas porra, o Rublev foi foda logo na estreia.
Não, porra, na primeira rodada, é tipo o Shapovalov ali assim, também são dois azarados. Nossa, cara.
Tadinhos aí.
Mas os três conseguem ser mais azarados que o Zverev. E o Belucci, que o Belucci era muito azarado em chave de Grand Slam.
O Belucci também adorava pegar uma... uma pedreira, um cabeça 1, segunda rodada de cabeça 1, é verdade. Mas esse jogo é interessante. Quem passar dele pega o Gilly Simon, porque o Fratangelo, né? Obrigado, valeu.
Nossa, vai ser um jogo chato esse Fratangelo Simon. Você que tá aí ouvindo a gente, vai ser, sei lá, Louis Armstrong, de Tipas e Rublev. Tomara que seja, não, numa Louis Armstrong.
No... Mas Fratangelo Simon vai ser na quadra.
Esse jogo vai ser demais.
Quadra B da Escola Park ali do lado do Bronx, né? Porque.
Nossa, é chato. Pelo amor de Deus. E a terceira rodada do Titipas, quer dizer, ou do Rublev,
vai ser, né? Vai ser o Nickão da massa. Se o Nick passar, né? Porque, puta merda. Ai, meu Deus do céu, viu? Vou contar pra vocês o negócio. É puxado às vezes. Mas É porque assim, o bicho provoca e ele provoca desnecessariamente. O Diego Alonso, nosso amigo lá dos Estados Unidos, me mandou uma mensagem hoje aqui, porque lá mostra muito essa coisa dos treinos, a ESPN estava transmitindo os treinos abertos e tal. Aí a porra. Não dá, velho. O Kyrgios foi treinar hoje com a camisa do Boston. Em Nova York.
Ai,
velho.
Boston,
pra
do Celtics, né?
Pra quem entende qualquer coisa de esporte, é igual você ir treinar no CT do Corinthians numa camisa verde, porra. Ou vice-versa. Irmão, não precisa provocar assim,
nem entra.
Cara.
Não entra, com a história seguinte, no Corinthians não entra, né?
Mano, pra que provocar um negócio desse, cara? Aí depois reclama, vai ser vaiado. Eu tô torcendo e vai jogar contra o Steve Johnson, que é outro louco de jogar pedra em avião pousando. Então assim, esse jogo eu não quero ver, eu confesso. Kyrgios e Johnson eu não quero ver, eu vou ver só os highlights depois. E quantos... E, sabe o que eu queria? Que botasse o Carlos Ramos pra apitar esse jogo. Não acaba,
Carlos,
né?
Ramos,
o jogo é declarado, o jogo é declarado sem vencedor.
Nossa, Carlos Ramos que não arbitrará nenhum jogo da Serena Williams, né? E nem da Vênus.
Que pariu. Pra quem não viu, saiu o episódio, o especial, episódio não, o documentário da ESPN, Serena e o Árbitro, sobre a final do US Open do ano passado com o Carlos Ramos. Procurem que vale a pena assistir. Vamos lá, seguindo a chave aqui. Matteo Berrettini aprontou, fez não sei o que lá o que no início do ano, deu uma sumida e estreia contra o Gasquet.
Esse jogo vai ser legal de ver pela fase do Gasquet.
Vai, o Gasquet tá jogando bem, é.
Eu acho que esse é daqueles jogos que compensam ver. E aí os dois passam e pegam esse jogo que vai para 5 sets. Souza e Thompson. Né? Enfim. Não tá na. O Berrettini e o Gasquet estão na lista dos jogos que eu quero assistir, na lista dos jogos que,
jogos interessantes,
que valem a pena,
né?
Assistir. E aí, bom, a chave vai se encaminhando, o quadrante de terceira rodada de Berrettini e Gasquet. Sai provavelmente do vencedor entre Roberto Bautista Agu, que finalmente está no top 10, e Mikhail Kukushkin, né? Enfim, que daí eles. O Bautista fecha esse quadrante e o quadrante de baixo abre com um jogo. Nossa. Que eu já disse pro Jeff, que vai para 5 sets. Gael Monfils e Albert Ramos Benoulas.
Pipoquinha total. Monfils, se estiver bem fisicamente, né? Porque esse é o tipo do jogo do Monfils desistir no 3-1.
Mas também, gente, imagina, tu tá cansado, tu tá com dor e vem o backhand do Ramos em Weiss. Você vai fazer o que com isso? Você desiste?
É das duas, uma. Ou isso, ou o Monfils já vai começar a atacar aquele backhand que vem flutuando, dando aquelas voadoras que ele gosta de dar. De qualquer maneira, vai ser um jogo interessante.
E é um jogo de jogadores com um jogo parecido, mas uma forma de construir pontos diferentes.
Boa análise, é isso aí.
Vai ser, os dois são dois bastante, são dois jogadores típicos de cyber, brigadores, corredores, dão tudo, mas cada um do seu jeito. E quando eu falo do slice, principalmente o slice de backhand, o Ramos joga bastante com a bola cortada mesmo, que é daquela que vai pra morrer no teu pé, não é nem pra voltar, quanto essa bola flutuante, essa bola é muito perigosa.
É.
Muito perigosa. Em determinados pisos é mais do que outros, e no piso rápido, dependendo de como ela chegou pro Ramos, ela volta muito mais perigosa pro adversário, porque sai de 180 km por hora para 70.
É, e o cara vem...
Ele tira a velocidade
da... E o cara vem correndo para essa bola, e quando a bola quica e morre, às vezes você atropela a bola, você não consegue parar a tempo. Embora, nesse caso, o Monfils tenha essa agilidade de se deslocar e de interromper o movimento muito rapidamente, né? Ele consegue transformar o movimento para frente em movimento da raquete. Então vai ser interessante ver esse jogo, com certeza.
Sim, principalmente para quem gosta de tática de tênis, eles vão achar bastante interessante mesmo.
É verdade, bom ponto. Descendo nessa chave aí, você tem aí uns confrontos mais ou menos, tem o Marco Cecchinato solto na chave, mas o confronto principal mesmo é a repetição do clássico canadense do ano passado. Félix Auger-Aliassime, agora cabeça de chave, número 18, e Denis Shapovalov. O legal desse jogo, e tem muita gente repostando porque o Aliassime desistiu no ano passado, com aquele problema de saúde que ele teve. Tem aquela frase do Shapovalov falando pra ele ali enquanto abraçava, né? A gente vai se enfrentar de novo em Grand Slam numa final. E acabou, vai se enfrentar de novo, mas numa primeira rodada. Mas o Aliassime tá muito mais maduro, no sentido de ter enfrentado pedreiras, ter feito final, ter amadurecido enquanto jogador, enquanto o Shapovalov, na minha modestíssima opinião, ele ainda está vivendo de showman. O que você acha, Nani? Eu acho que está mais para o Aliassime do que para o Shapovalov.
Eu só discordo do ponto do Shapovalov estar vivendo de showman. Eu não acho. Eu acho que o Denis, ele meio que se perdeu, tanto que ele está trabalhando essa semana com o Mikhail Yushnin, e o Mikhail vai seguir com ele para o US Open. Eles estão fazendo um experimento. Eu acho que a opção pelo Yushnin é muito inteligente, apesar do Yushnin nunca ter trabalhado como treinador, afinal de contas tem 11 meses que ele se aposentou do tênis. O Yushnin, ele tem vários recursos, ele tinha vários recursos como jogador que são falhos no Shapovalov, ou são exatamente o ponto forte do Shapovalov. E o Yushnin é aquele jogador russo extremamente equilibrado. Equilibrado no sentido de golpes, porque mentalmente ele não era nem um pouco equilibrado em quadro. Cortou a própria cabeça com a raquete. Mas eu acho bastante inteligente. Uma coisa que o Denis tenta melhorar, e desde que ele começou a surgir, é por exemplo, a questão do backhand cruzado dele. Ele tem uma dificuldade de... Não é uma dificuldade de executar o golpe, é uma dificuldade de acelerar a bola com esse golpe, que é um dos melhores golpes dele. E que ele executa com uma mão. E era o grande ponto forte, por exemplo, do Yushnin. Ele pode, por exemplo, entender esse background. Tem a vantagem de que o Yushnin é russo, como eu não lembro agora se o pai do Shapovalov é russo, mas eu tenho certeza que a mãe é. Então ele tem esse background de família russa. O pai também é russo, lembrei. Ele que nasceu em Israel. Então tem essas coisas que pode ser que o ajudem a enfrentar o Aliassime. Mas no momento, o Aliassime é mais jogador, está mais preparado. Porém, o Aliassime vem daquela coisa de ainda não conseguir fazer tanto em Grand Slam. A grande verdade é a história seguinte. Para a gente que torce para essa questão de renovação, e eu que há muitos anos bato na tecla de que você olha das oitavas de final para frente, sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos caras, é uma porcaria você ver que esses dois vão se enfrentar na primeira rodada.
Eles poderiam ir muito mais longe, é verdade.
Sim, assim como Tsitsipas e Rublev. A mesma coisa cabe. Apesar de que o Rublev e o Tsitsipas são dois jogadores de níveis diferentes,
mas são
apesar de que
nova
o momento
geração
do Rublev é melhor, são a mesma geração, são dois jogadores bastante talentosos também. Enfim, são jogadores divertidos de ver. E aí a gente fica com esses jogos de primeira rodada. E a gente, como a gente torce muito por renovação, se eles estivessem espalhados na chave, eles poderiam se encontrar em uma segunda, terceira, quarta, enfim.
Muito bem. Seguindo na chave aqui, para fechar o quadrante superior da segunda metade da chave, aí a gente tem aqui um Caio Edmund contra um Pablo Andújar, tem um Dominique Thiem que deu uma sortezinha e estreia contra um italiano, depois pega um qualifier ou Bublik, até chegar no Caio Edmund.
italiano esse, Lorenzo Sonego, que fez semifinal.
É o
Lorenzo Sonego.
O Tim pega o Fabiano, o Tomás Fabiano.
O Sonego pega o Granogeso. Então, tudo bem. O Tim tá pode susto. Pegar o Sonego na terceira rodada. Vamos lá. Perdão pela intervenção errada.
Não, mas é isso mesmo. Aí é meio que tem mesmo nesse quadrante. Acho que tá mais interessante pegar o de baixo, que deve dar um confronto entre Zverev e Benoit Paire, e Dr. Ivo Karlovic não resolver aprontar alguma coisa contra o Francis Tiafoe.
É, mas olha o azar do...
Que azar do Tiafoe, hein?
Não, mas eu acho o azar mais do Zverev, coitado.
Por quê? Porque pegar o Karlovic na segunda rodada?
Ou o Tiafoe. Qualquer um dos dois é um problema.
Se o Karlovic tiver com o saque afiado, não dá pro Tiafoe, porque o Tiafoe não tem uma devolução tão boa assim. E o Tiafoe tende a se desmanchar mentalmente em jogos médios. Em 3 sets, então, é muito complicado. Ainda mais jogando em Nova York. E a Nike tá fazendo uma puta campanha com ele, tem uma pressão. O Tiafoe é um cara que não joga bem sob pressão. Já vimos várias situações dessas. Então, eu tô pra te dizer que se o Karlovic entrar com o saque afiado no meio do primeiro set, ele define o jogo na impaciência do Tiafoe.
Mas aí que tá, né? Quando é que o saque do Karlovic não está afiado?
Pois é, gente. O velho tem 835 anos e vai sacar pra sempre. Mas aí, e aí é outra coisa também. Se o Karlovic passar do Tiafoe e pegar um Zverev mais ou menos fora do Prime, também dá uma complicada. Porque o Zverev, a devolução do Zverev não é lá a coisa mais concreta do mundo, né?
Não, aliás, teve um... Não vou dizer que foi um declínio, porque eu não tenho números para prová-lo. Mas eu tenho a impressão de que a efetividade da devolução do Zverev tem diminuído esse ano. Eu teria que pegar os jogos dele desse ano todo e do ano passado e fazer a comparação. Coisa que daria muito trabalho para fazer. Mas eu tenho essa impressão, na verdade. Então, não sei até que ponto eu tô com a impressão correta. Mas principalmente devolução de primeiro saque aberto.
É.
Primeiro saque aberto tá... Não sei o que tá acontecendo com o Sacha, mas também não dá para saber, não sei... Aparentemente ele tá bem fisicamente. Talvez seja realmente os problemas que ele disse que tava de rever a história da carreira e tudo mais. Mas enfim, aí...
É isso aí. Quem que se destacou nesse quadrante para baixo aí? Além de Schwartzman e Hase.
Por isso que eu lembrei do Tirit. Eu coloquei dois jogos que eu acho que são bacanas: Struff e Ruud. Leonard Struff e Leonard Struff e o Ruud, que quem vencer aqui pega o Isner. O Isner passa de um estreia contra um qualifier. Eu acho que esse jogo, do ponto de vista tático, tem a mesma observação, apesar de ser jogadores diferentes e de estrutura diferentes. Para quem gosta de tática de jogo de tênis, vai ser legal assistir. O Ian Leonard Struff da Alemanha contra o Casper Ruud. E depois disso, eu destaquei, porque aí, por exemplo, esse meio quadrante, assim, um pouco pra cima, a gente tem o Tsonga contra o Tennis Sandgren. Acho que o Sandgren passa. O Tsonga...
Não só pela qualidade do tênis que o Sandgren tem feito, tem jogado bem, como pra punir aquele cabelo pavoroso que o Tsonga pintou de louro, pelo amor de Deus. Nego do Borel ligou e mandou pedir o cabelo de volta.
Pois é. E o Tsonga não
coisa
vai devolver.
Coisa pavorosa, Tsonga. Não faz isso.
E quem vencer de Tsonga e Sandgren pega o vencedor, pega o Khachanov, né? O Khachanov estreia contra
o Khachanov. Eu tava esperando você falar isso. Contra o Popsil.
Mas enfim, aí o que eu destaco pra baixo, na verdade, é Clizan e Tirit. Tirit que teve uma estreia pavorosa, apesar do placar, em Cincinnati. E Cincinnati, apesar do Tirit ser campeão em Nova York e não em Cincinnati, Cincinnati tem condições melhores para o jogo do Tirit. E o Tirit não tem jogado bem.
Eu ia falar aí, já tem um tempo que o Tirit tá decepcionando, né? Não tem tido uma sequência interessante.
E não tem jogado mesmo bem, né? Porque às vezes a pessoa vai perdendo em primeiras rodadas e o Per teve uma fase que ele perdeu. Ele, inclusive, viajou para o Brasil para perder na primeira rodada também. Ele perdeu várias primeiras rodadas, inclusive no Brasil ele jogou bem. mas ele não conseguia efetivar o jogo, né? No caso, o Tite, apesar de ter, se eu não me engano, foi um duplo 6-4, contra o Radu Abot, que estreia contra o Zverev em Nova York, em Cincinnati, o Tite jogou bem. O Tite não jogou bem. O adversário que demorou para conseguir efetivar alguma coisa. E nesse ponto, o Clizan, se ele notar algum tipo de alteração no jogo do Tite, o Clizan, com o forehand dele entrando em quadra, ele pode vir a, teoricamente, ser uma surpresa para o Tite, o que não me surpreenderia. Mas eu acho que é um dos últimos jogos aqui, porque daí, no caso, eu destacaria só a possível terceira rodada entre Nadal e Verdasco. Se o Verdasco sobreviver ao qualifier.
Né? Pois é. Que quadrantezinho do Nadal, hein?
O Nadal é muito sortudo, né? Porque o Nadal só encontra
a Federer
no final.
Não, a única coisa que pode dar um pouquinho de pressão é o John Milman, mas o raio não cai duas vezes na mesma Arthur Ashe, né?
Não. Se, é porque, aí, ouvinte, você que tá com a memória curta, John Milman que bateu o Federer ano passado.
É.
Tá? É. Tem muita gente falando do Kokkinakis. O Kokkinakis dando problema pro Nadal, eu não acho.
Kokkinakis. Mas não é Kokkinakis.
O Kokkinakis, eu trabalho pro Nadal uma vez na vida dele. Quando ele jogou a primeira vez, que ele jogou a primeira rodada do Australian Open, ele não tinha cirurgias, enfim. O Kokkinakis ah, meu Deus, coitado do Kokkinakis.
Não, e tem outra coisa. E tem outra coisa também. O Nadal é o escudo do... Quem, puta merda, vou dar uma nerdada forte aqui, gente, desculpa, mas é pra explicar, é a melhor maneira que eu acho. Star Trek, tá? Tem os Borg. Os Borgs, que são os inimigos do Star Trek, da Federação, na nova geração. Assimilam pessoas e tal, e viram uma espécie de robô, uma espécie de zumbi robô, que se comunica com todo mundo. E aí a grande defesa dos Borgs é o seguinte: eles analisam o phaser que os humanos atiram e eles modificam a estrutura deles para que a frequência do phaser não o atinja mais. Então você dá um tiro no Borg, no segundo tiro com o mesmo phaser, ele já meio que criou um escudo que defleta aquilo. O Nadal é um Borg. Você joga... Ó, puta, que beleza, Borg de Bjorn Borg. Não, Borg dos Borgs. Meu Deus, que nerdaiada fodida.
E não é esse Borg, diga-se de passagem.
A Nani tá rachando de rir, mas enfim, eu queria dizer o seguinte. O Nadal só perde pra um mané desses uma vez, porque ele aprende o tiro de jogo do cara e ele detona o cara, depois que ele se adapta ao jogo do cara. Era isso que eu queria dizer.
Sim, mas no caso do Milman, o Milman
que
nunca bateu.
Que momento nerd, socorro. É... Não, eu tô dizendo o Kokkinakis.
Ah, sim, mas enfim.
Não, o Milman já foi pro saco, o Milman já foi.
Na verdade, assim, o problema do Nadal pode ser o Verdasco. Né? E passou o Verdasco, o problema do Nadal atende pelo nome de Karen Khachanov, entendeu? Porque não vai ser o Zverev. Essa é a grande real. Acho que não vai ser o
Zverev. Não, não vai, não vai.
Então, não. Até porque o Sasha ainda não aprendeu a jogar Grand Slam, assim, nossa, efetivamente.
Tô pra te dizer que quem vai dar trabalho nesse momento aí vai ser o baixinho.
Quem? O Diego Schwartzman?
Eu acho que o Schwartzman chega mais fundo nessa chave pra passar do Khachanov.
É, até porque a estreia do Schwartzman é o Hasse, perdão.
É o Robin Hasse, é.
E a segunda rodada dele é Lloyd Harris ou um qualifier. Lloyd Harris que abandonou o Winston Salem, agora eu já não lembro. Acho que foi o Winston Salem, ele não entrou em quadra lesionado. Ou ele abandonou o jogo. Ele abandonou o jogo.
Pois é.
Perdeu o primeiro set.
Se bobear, vai ser um look loser aqui ainda.
É,
ele
então.
Ele vai desistir.
Então, não sei. Pode ser, porque, por exemplo, o Schwartzman em Nova York daria bastante trabalho. A terceira rodada do Schwartzman seria o Khachanov. Pode ser que sim. É que assim, o grande problema é o seguinte, tanto ano passado quanto ano retrasado, a projeção do Nadal era gigantesca no US Open, assim como a do Federer. E aí eu já não sei mais até que ponto a gente pode contar com eles lá. Mas enfim, o Nadal deu muita sorte, assim como o quadrante do Djokovic até oitavas de final. É muito fácil. O do Nadal não é mais fácil que o do Djokovic. Porque eu acho o Verdasco o tipo de jogador...
O do Federer.
Eu acho o Verdasco o tipo de jogador muito complicado pro Nadal. são espanhóis. E aí as pessoas falam, ah, mas o Verdasco é freguês. Eu tô cansado de saber que o Verdasco é freguês ou nadal. Da mesma forma que eu sei que o Verdasco sabe quais são... Não dá nem pra dizer pontos fracos, mas o Verdasco sabe enfrentar o Nadal, né?
É aquilo que a gente falou no outro episódio do backhand. Não adianta você saber o que o cara vai fazer. O problema é que o cara sabe, você sabe o que o cara vai fazer, o cara faz e você não consegue deslocar do mesmo jeito. Ainda mais em 3 sets, em melhor de 5 sets.
Sim. E, aliás, a gente pode fazer a seguinte observação. A chave do Nadal é uma chave de jogadores de meia-idade pra cima ou mais velhos que ele, né? O Verdasco, salvo engano, é mais velho que o Nadal. Então, assim, não tem nenhum menininho... O menininho da turma aqui na chave é o Kokkinax. O Escobeto é mais velho, o Cedric Maciej-Esteb é mais velho, o Crisan também é. O jovenzinho da turma é o Casper Ruud, que tem 23 anos. É. Entendeu? Então, tipo, é todo mundo mais velho.
Tá tudo lindo.
E, enfim, todas essas coisas contam. Pro bem e pro mal. E por que eu tô falando isso? Porque se essa turma toda, até hoje, ninguém conseguiu fazer frente, né? Tirando o Verdasco, que perdeu um match point na vida contra o Nadal, importantíssimo. Né, Verdasco? Inclusive, venceu o Nadal, acho que foi no Australian Open?
Talvez.
É, isso mesmo. Em 2016, tá, gente? Eu sabia que era recente, mas eu não sabia que era há 3 anos atrás. O Verdasco bateu o Nadal de virada em 5 sets na primeira rodada do Australian Open. Depois disso, os dois já se enfrentaram 3 vezes. E o Verdasco já tomou 2 pneus nessa meia rodada aí. Só que com
as palavras imortais do filósofo, fum é.
Né? Mas também, se tratando do Verdasco, nada me surpreende. E um dos pneus foi em Indian Wells, em 2016. Foi tipo uma vingancinha do Nadal. E a outra foi esse ano, né? 6-4, 6-0, lá em Roma. Eu sabia que eles tinham se enfrentado esse ano no Saibro. Então é isso, gente. Eu não falei besteira. O Verdasco bateu o Nadal, sim, piso rápido em Grand Slam, primeira rodada do Australian Open em 2016, inclusive se vingando de uma forma estúpida da semifinal do Australian Open de 2009. Feito todo esse comentário, a gente já sabe que o Nadal vai para a segunda semana tranquilamente do US Open.
No mínimo, né?
É.
No mínimo.
Né, esperamos que sim, né? Vai que o John Millman resolve dar um louco e... borboletar.
Acho que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não.
É.
Bom, esse foi o Drop Shot na Paralela especial de análise das chaves e abobrinhas do US Open 2019. A gente volta na segunda-feira já com alguns comentários da primeira rodada, segunda ou terça-feira. De novo, vou fazer o disclaimer que eu fiz no backhand na outra semana. Como a Nani mora em Portugal,
sim,
e o fuso horário de lá é o fuso horário da Inglaterra, então são 4 horas à frente agora, nesse momento, né, no Brasil, é isso, Nani?
Exatamente, eu estou 5 horas atrás de Nova York.
Então a gente vai gravar os drop shots nos dias seguintes às rodadas em que forem gravados. Devem ser 2 na primeira semana e depois a gente vai diminuindo a frequência, 2 ou 3, à medida que vai chegando perto da final. Porque os boletos têm que ser pagos, nós temos que trabalhar e a gente... né, quer fazer uma coisa legal pra vocês e não entrar gravando na madruga sem cabeça, sem poder falar direito do que rolou. Então a gente vai distribuir melhor as informações nesses drop shots que a gente vai gravar no decorrer da primeira semana e na segunda semana um pouco mais a miúde. Não saiu a chave de duplas ainda, deve sair no sábado, provavelmente, depois de terem sido colocados também os qualifiers que se classificarem. Então, no próximo drop shot, a gente comenta da primeira rodada e das chaves de duplas e das entradas dos qualificatórios nas chaves principais. Nani, obrigado mais uma vez. E você quer dar uma apostada rápida para quem chega na final, pelo menos, ou melhor deixar mais para frente?
Eu deixaria para frente, porque a gente vai fazer apostas óbvias, entendeu? Se a gente for... A gente vai fazer uma aposta óbvia, apesar de eu não achar que a Bart faz final na chave feminina, mas enfim, isso é só um...
Já tenho uma diquinha aí. Então, você que tá ouvindo a gente até agora, primeiro, parabéns, obrigado pela sua paciência. E, segundamente, mande a sua aposta pra gente nas redes sociais, é sempre @BHNaParalela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, onde quer que você queira. E mande quem você acha que chega à final do US Open feminino and masculino. E no próximo Drop Shot a gente dá uma lida aqui nos comentários que chegarem e dá uma cornetada junto. Fechado? Eu sou Jeff Paiva, o Drop Shot na Paralela fica por aqui. O US Open começa com transmissão na ESPN e no Sport TV. E a gente se vê no próximo encontro.
Você ouviu o Drop Shop.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.